Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 33. A mesma hora em que Vasca Minha despertava, erguia-se de seu catre no mosteiro de Jesus Reverendo Pepe Guzmão de Molina, ao cabo de um sono curto e agitado. Depois de curar do asseio de sua pessoa e arranjo da cela, o visitador, que tinha em alto grau o espírito de ordem e método, fez seu exame de consciência. Recapitulando todos os sucessos da véspera e observações que lhe haviam sugerido, traçou na mente a regra para o dia que principiava. Isto fez ele durante a leitura do breviário, para melhor poupar o precioso tempo. Tomou então de sobre a banca uma correia de chaves e foi em busca do cartório, onde pouco se demorou. Na volta, trazia sobraçado, mas bem oculto pelo hábito, um grosso volume, digno no êmulo do famoso alfarrábio do P. Manuel Soares. A não ser que este tinha uma capa de couro vermelho com o emblema da companhia em negro sobre o frontispício e uma grande cruz no lombo, demais guarnecido com fechos de metal amarelo. O Pepe Molina, escolhendo na orreia uma pequena chave de broca, promulgou do irmão serralheiro, abriu os cadeados e levantou a capa do livro vermelho. No rosto achou o que naturalmente procurava, porque mal demorou olhar sobre o título escrito em lindos caracteres góticos, o qual dizia assim: Livro grande do assentamento dos irmãos seculares nesta ta província do Brasil. Já viu o visitador perpassado rapidamente mais de meio volume, quando seus olhos caíram sobre um assentamento que despertou nele com a curiosidade. Levou o índice da mão esquerda ao lugar da página onde começava a nota e releu dessa vez com muita lentidão as palavras escritas. Dona Ismênia de Mascarenhas dos do Couto Aguilar, esposa de Dom Francisco de Aguilar, senhor de Paripe, dona de Jerárquia por descendência como por aliança. Jurada secretamente aos 15 de novembro de 1599. Enfermou de paralisia que atentolida em uma cadeira, pelo que esmoreceu nas obras, sem contudo arrefecer no zelo, devoção e obediência. O frade esteve a cogitar algum tempo com a vista pregada na escritura, ou porque lhe despertasse a selar uma série de pensamentos, ou porque estivesse a decifrar naquelas palavras seu verdadeiro e cabalístico sentido. O jesuíta, quando fosse obrigado a escrever, ensinava a monita secreta que escrevesse o menos possível, só quando bastasse para entendido. Ninguém mais versado nessa cacabala do que o Molina, pelo que não é de estranhar que inquirisse do escrito o que ficara na atenção do escritor. Bom, murmurou sorrindo. Com tão boa âncora, não haja medo que ele portugarre a barca de São Pedro. E continuou a folhear o livro. É bateram devagarinho a porta da cela, e uma voz açucarada enfiou pelo buraco da chave. Venha para o irmão dispenseiro. Entre irmão? Respondeu Up, Molina depois de ocultar o livro vermelho. O leigo entrou com muitas reverências e manhos, trazendo uma taça de porcelana. Domus vobiscum. Et cum vobis. Amém. O reverendo pare provincial manda da traseira ver, paternidade, e saber como lhe foi o passádio da primeira noite nesta casa de Deus. Agradecei por mim a P. provincial tanta bondade para com seu humilde súdito. Que trazeis aí, irmão? É um caldinho quente de cana, famoso para fortalecer o peito e muito necessário nesta terra para reparar da grande perda dos suores. Deixai ficando só, o religioso voltou ao exame, interrompido a espaço pelos goles de garapa quente que sorvia da taça. Depois de algum tempo de novo parou a vista sobre segundo assento, concebido neste teor. João Fogaça, capitão de mato, jurado aos 10 de setembro de 1607, no sertão, onde passa todo mais tempo. É homem forte e destemido, importante de sua pessoa e da banda de 100 homens que traz a seu mando, grande sabedor das manhas e ardes do gentio, em uma palavra, obrador de grandes feitos e capaz de maiores ainda. Neste assento a demora do religioso foi menor, contudo leu-o duas vezes e depois de dobrar o canto superior da página, fez com a unha uma cruz à margem. Correram as folhas sob o impulso do dedo ágil impaciente do Pepe, Molina. Às vezes paravam enquanto ele firmava sobre algum nome à vista que relanceava do alto ao baixo da página. Afinal encontrou o frade que sem dúvida procurava, porque respirou com ao cabo da tarefa, e erguendo-se foi espiar pela rótula o lindo painel da Baé, achamalotada pela brisa e dourada pelos esplendores do sol americano. Tornando à mesa, esgotou a taça, e fichando-no no livro um olhar que parecia, de tão poderoso que era, arrancar da página as palavras ali escritas e gravá-las na memória, leu duas vezes uma sobre outra o pequeno acento, feito com que fechou cuidadosamente o misterioso registro e pô-lo sob chave na arca do canto. Para assegurar-se de sua memória, repetiu mentalmente o que tinha decorado e era apenas uma nota deste teor. Tiburcio Estevão, magarefe no curral do conselho, para cujas bandas mora, jurou aos 3 de junho de 1605, ainda não provado. Espírito simples e rudo, mas bem procedido, é muito temente a Deus, e o que lhe for ordenado para seu serviço, certo que o fará com cegueira de entendimento, mas energia de ânimo. Nesse momento um leigo cubiculário, que passava pelo fundo do dormitório, ouviu tocar a campainha no cubículo do Pepe, Molina, e acudiu com assodamento à porta. Chame o irmão andador que o requer o padre provincial. Quando o leigo requerido apresentou-se, Molina tosou da cabeça aos pés e conheceu que o pobre tonsurado era um bem-aventurado, incapaz do mínimo raciocínio. Sabeis em Borges e Portiburcio Estevão, cortador de reses? É conhecido vosso. Para as bandas do curral. É meu conhecido só de o ver ele ali mim. Pois ide da parte do padre provincial dizer-lhe que venha falar-me, e o acompanhareis até aqui ao meu cubículo. Estás entendido? Pois ide rápido. O leigo desapareceu cerrando a porta. O visitador recaiu em suas cogitações. Era ele um acérrimo pensador? Desses que se afincam a uma ideia, como o vampiro uma veia, só a deixam quando saciados. Ao cabo de alguns instantes murmurou. Careço agora um noivo para Dona Inês. Olhando para a arca onde guardar o livro, acrescentou. Mas esse registro nada adiantaria sobre assunto tão delicado. O pei, que o que ditou os padres parece disse mais, informará da mocidade fidalga Bahia. Bateram a aldraba, era o provincial, que saudou com respeitosa amabilidade superior, sem mostra do menor ressentimento. Não era debalde que Fernão Carardinha, há tantos anos de prelatura, avezado ao governo da companhia, ele possuía ao mesmo tempo a ciência do superior que se faz temido e do inferior que se faz amável. Fogo de ver, reverendíssima já refeito das fadigas do mar. Gratia, padre provincial. Reverência acomode-se para aqui. Vênia, visitador. Passei unicamente para saber de ver, reverendíssima, como dormiu e se gosta de caça, porque agora mesmo mandou-nos um amigo e devo casa, Dona Lopo de Velasco, um veado de sua monteria e dois nambos. Dona Lopo de Velasco, diz ver, reverência, vi-lhe nesta cidade. No Recôncavo, cerca de légua e meia da Porta do Carmo, no lugar de São Gonçalo. Ah, conheça B, reverendíssima. Viu em Lisboa coisa de ano, quando estava ele a partir para seu desterro do Brasil. Pouco trato tivemos. Grande, caçador perante Deus como nem maior. Reverendíssima julgará. Não hoje é dia e preceito. Mas o abatimento da viagem é razão de dispensa. A regra antes de tudo, pecardim. Saído que foi o provincial, Molina acariçou a barba com um gesto de contente e satisfeito, dizendo entre si. Nem feito encomendo o achara tão próprio. Fidalguia muita, grandes haveres, bem composto sempre e melhor apessoado. A campainha soou segunda vez no corredor, e o cubiculário acudindo teve ordem de mandar que depois do refeitório selassem uma mula de serviço, pedida a vênia do provincial. Não cause reparo a sujeição que aparentava a UPE. Molina, ele continuava a residir no colégio da Bahia, incógnito como chegara. Embora no capítulo da noite antecedente não fizesse nenhuma recomendação a tal respeito. Os irmãos professos não necessitavam dela para guardar o segredo inviolável, que era um dos preceitos do Instituto, ao contrário, para que divulgassem o que passara no consistório, fora necessário ordem muito positiva. Eis porque se os professos o tratavam com a deferência devida ao seu alto cargo, o resto da comunidade continuou a ver no visitador um irmão venerável pelas suas virtudes e acatado pelos superiores, não suspeitando, nem por sombras, do grau que tinha ele no instituto. Dispunha-se o P. Molina a descer ao poio onde começava de reunir-se a comunidade, quando o irmão andador apresentou-se à porta, precedendo Tiburcino, cuja tabovina jarze ouvia ressoar no soalho. Sentou-se o visitador de novo, e depois de rápida observação, dirigiu a palavra ao magarefe. É chegada a ocasião, irmão Tibúrcio, de pregar-se no serviço da companhia, que é o serviço de Deus. Lembra-se que tomando a capa de Jesus jurou duas coisas, obediência primeiro, depois segredo, o que quer dizer que será cego e mudo. Os padres podem fazer de mim o que lhes aprouver, porque que assim jurei pela Vacruz, e uma vez a jura feita está acabado. Tivestes ocasião já de ver um mancebo, estudante das aulas do colégio, que tem nome Estácio Correia? Tiburcino estremeceu, e esse movimento não escapou ao frade. Não tem quantas vezes que o hei visto. Que se diz por ele? O irmão Tiburcino esquece seu juramento. Não é obediência esconder o pensamento. Confesse que o moço Estácio em alguma coisa o molestou, porque sei eu que não gosta dele. Como podeis vós saber, padre mestre, se não vem de mais longe que ontem à noite? Sei eu, isto vos baste para que não procureis iludir-me. Por penitência mando-vos que declareis a ofensa que recebestes. Dispensai-me dessa, padre mestre, ainda que em troca me ordeneis outra mais dura.
Odei,
disse o visitador severo. Tiburcino inchou como uma montanha, depois de um grande esforço soltou o bufando estas palavras sumidas. Uma mulher reverendo padre mestre, que por meus pecados enfeitiçou-me, e agora me deixa a mim por... Seu nome dizeu logo. Joaninha Alfeloeira. O OP Molina refletiu um instante. Vejo que é homem de verdade, irmão Tibúrcio. Aqui tem, pois, a incumbência para que foi chamado. Neste momento vá à ata do moço e siga-o por onde for, dia e noite. Não lhe perca a pista. A hora de recolher virá aqui dar-me com conta do que houver feito. Se entrar em qualquer casa, guarde na lembranças. Se com alguém falar, procure ouvir o que diz, porém muito cuidado, em que o não perceba ele, nem desconfie. Está bem entendido? Tiburcino tinha os olhos no chão. Mas, padre mestre, adverte uma coisa. Já agora só sabe o resto? Desde ontem à noite que fujo de ver o moço, porque tenho medo se o vir. Pode ser mais forte que eu. Ora sim, um dia inteiro e uma noite após. E a tentação comigos? Então se acertar de ir ter com ele a Joaninha. O magarefe a essa só ideia arranja os dentes. Melhor é, padre mestre, me dispensardes de uma tal coisa. O frade sorriu dos lábios, mas o olhar pesado e austero disciplinou o carniceiro. Seja, pois, essa punição de haver despecado. Fareis o que vos disse, ainda mais, defendereis o moço de qualquer perigo que porventura o ameace. De joelho, jurai-o sobre a cruz. E a maldição do senhor caia sobre vossa cabeça, se quebrardes ainda que por pensamento este voto. Tiburcino ajoelhou automaticamente e estendeu a mão sobre a cruz. Quando, porém, o visitador, alçando os olhos ao céu e elevando o braço, descarregou sobre a cabeça a tremenda imprecação. Tal foi a eloquência sinistra do gesto e a surda entonação da voz, que o mísero carniceiro tombou com a face sobre o pavimento e ali ficou prostrado nas lajes, trêmulo e beijando a fímbria do hábito. O religioso ajudou-o a erguer e lhe tornou com bondade. Vá, irmão Tibúrcio, na paz do Senhor, que sua alma está fortalecida contra a tentação. Seu salário, como não irá esses dias ao curral, o receberá aqui à noite do irmão P, procurador. Tocava o refeitório. O Guzmão acudiu a Locke. Durante e depois da colação, teve com o provincial larga conversa a respeito de várias pessoas da cidade e outros assuntos relativos aos negócios da província. Meia hora, pois, cavalgava o visitador a mula passeira, seguido de um escravo que trotava a pé, segurando a cauda do animal. Desceram pela ladeira chamada dos padres, por ficar ao lado do colégio da companhia, e ganharam a ribeira. Junto dos trapiches apeou o frade a aga à entrada de uma casa téia, de insignificante aparência. Veio a janela e espiou pela parte de dentro da rola. Uma senhora velha, que logo acudiu à pá para receber o jesuíta com muitos agasalhos. Essa era a morada de Estácio e a velha, sua tia materna, Dona Mência Figueiredo. Com ela teve o visitador uma prata extensa, sobre diversos negócios de devoção e também de família. Repicava meio-dia, quando o jesuíta tá cavalgando de novo partiu, tomando um caminho e daqui da praia subia ao arrabalde do Carmo e passava pelas abas do Morro do Calvário, onde estava sentado do convento. Aí chegando atravessou o fosso na ponte e seguiu campo fora pelo brejo. Esse caminho é da dar ao lugar de São Gonçalo a cerca de légua e meia da cidade. Era um antigo engenho, agora desmontado, servindo unicamente de recreio e morada ao dono e seus acostados ou serviçais. A casa de Purgar a tinham transformado em pocilga de cães e era habitada com a grande matilha de caça. O resto da fábrica foi pequeno para estrebaria e não cabiam todos os cavalos de sela, sem contar os de tráfego. o edifício principal destinado à habitação do dono da mostra de grandes posses, pelo ataviado, espaçoso e bem acabado dele. Ao lado, como duas asas, corriam os comuns, ordenados com muita vista e asseio. Nos da direita tinham acomodado a cozinha e o charia, nos da esquerda os cubículos dos pajens e serviçais, a casa de banhos e outros necessários. Aí nessa propriedade, consumia os últimos anos da mocidade Dona Lopo de Velasco, moço fidalgo da Casa Real, comendador de Cristo, e da melhor nobreza de Portugal, porque pela linha paterna descendia dos duques de Aveiro, por e pela materna dos condes de Assumar. Era um cavalheiro de mais bela presença e casquilho de roupas, se já houve algum, mas nunca fizera valer aquelas vantagens a damas. O comendador não era homem de salas, só tivera na sua vida uma paixão, e essa tão valente, que o possuíra todo sem deixar presa a outra qualquer. Era a caça! Educado por Unça, devoto acérrimo e inveterado de Santo Huberto, chefe das monterias na casa de Errei, ele se formara cedo nessa escola. E então boa hora a esse gosto, e perícia pela monteria deveu a comenda que lhe deixou o velho fidalgo, com compreterição, segundo rezavam, de um filho bastardo. Parece que o orgulho do antigo monteiro Moura ababafou o sentimento da paternidade. Não lhe sofreu que sua bela coutada coubesse, quem dela não saberia usar, podendo ter por senhor herdeiro de suas glórias cinegéticas. O sobrinho Poremara não foi só o continuador do tio, mas o excedeu de muito no culto pela nobre arte venatória. Dona Lopo, longe de se contentar com a rotina, leu os autores de melhor lição assim sobre a monteria, como sobre a altaneria, fez uma viagem à Alemanha quando a contar alguns famosos barões, caçadores da Floresta Negra, herdeiros em primeira mão das tradições de Santo Huberto. E por fim tentendo fei grande cabebedal de conhecimentos especiais. Tentou com sucesso alguns melhoramentos nas regras então estabelecidas, sendo os principiais, um sobre a maneira de correr o veado, e outro sobre o momento justo em que se devia dar o golpe de misericórdia javali acuado. Ele cultivava nobre arte, não só com paixão, mas com galanteria. Nenhum cavalheiro enamorado e bem disposto como Velasco, se apontuava com mais alinho e garridice nem com mais finas galas para mostrar-se a sua dama, do que ele para a caçada, que era no fim de com conta sua amante. Se as uzes rasgavam-lhe as sedas, se os ramos amarrotavam-lhe as roupas ou a neve as manchava, ele dizia rindo, foram as unhadas, os abraços e o choro da minha dama. Mas não há felicidade que dure. Desfrutava Lopo de Velasco a sua comenda de Santo Ivo caçançando na coutada secular, e fruindo os pingues-foros, quando um fidalgo, seu vizinho, que também se metia a caçar, talvez despeitado com a fama do comendador, desfez na sua ciência e na sua pessoa. Tudo suportou ele evangelicamente, e a coisa não passaria disso, se o tal fidalgo não levasse um dia a imprudência a ponto de declarar em uma roda formais palavras, que César era um podão. César era o primeiro dos cães das matilhas do comendador, e o melhor, no seu zer, que havia em Portugal e Castela, o que valia dizer no mundo inteiro. Quanto ao soube, logo despachou Lopo, o seu monteiro, ao fidalgo, pedindo-lhe reparação da injúria atroz. Bateram-se os adversários, e a honra de César foi desafrontada inteiramente. O seu difamador mordeu-a deu à terra, e veio a custar-lhe a vida aquela palavra, porque o golpe se arrunou e não houve modo de evitar a gangrena. A consequência do desafio já é conhecida. O fidalgo teve a vida à escapa, graças à proteção dos padres, e veio ver terras do Brasil. Partira de Lisboa com destino a São Sebastião. Mas no mesmo navio, o senhor do engenho de São Gonçalo, que desejava apurar seus cabedais para empreender grandes explorações no interior. As terras do engenho eram abundantes de caça. O comendador, entusiasmado com as boas notícias que lhe deu o colono, tratou sem mais demora de fechar a avença. Quando o visitador passou pelas casarias da fábrica, viu muitos serviçais ocupados no asseio e trato dos animais. Os palafreneiros pensavam as cavalgaduras, ou limpavam os arneses de prata, os moços de trela lavavam os cães ou catavam-lhe os bichos que os perseguiam e afivelavam as correias à coleira. Ao chegar ao muro descobriu o padre o grande pátio, aí os fâmulos estavam também atarefados, já escovando as librés de caça, já brunindo os instrumentos, como cararabinas, cabuzes, cutelos e cornetas de chifre com guarnições de ouro. Na alxaria chiavam as frigideiras, e o mestre ordenava as peças de assados para o jantar, enquanto os serventes cuidavam dos covilhetes e outras peças de encher. Avisado o comendador de que o procurava um padre da companhia, deu-se pressa em recebê-lo com sentimento de muito gosto e mostras de grande utesia, vindo buscá-lo à porta da entrada. E porque não havia aí muita claridade, ou por infidelidade da memória, não reconheceu ele o seu antigo comensal do colégio de Lisboa. Quando pensara eu naquela manhã, em que depois da colação vos acompanhei ao embarque, que ainda nos havíamos de ver neste mundo, e em que pararem. O Guzmão de Ulina. Que contentamento me dá ver, paternidade, depois das efusões naturais nestas circunstâncias, tornou o religioso. Então vossa escolha se decidiu para Bahia. O fidalgo referiu o acontecido. Mas descansai que vossa carta foi entregue em São Sebastião. Graças devo a vossa mercê, e como lhe tem ido a vida por cá. Por força que havia de estranhar. A princípio não digo que não, mas ao cabo de um ano estava de todo acostumado, e já agora, acreditai que se de Portugal me mandassem dizer que podia tornar, duvido que aproveitasse do favor. Tanto vos agrada a terra. Vê, vossa paternidade aquele serrote coberto de mato, pois só lhe tem uma monteria, em abundância tal, qual a não tem as coutadas todas de Portugal. E monteria, antas galheiros, escatitos, capivaras, e tal quantidade de alimária de menos vulto, que é de perder-lhe a conta. Assim está o senhor comendador em seu paraíso terrestre. Disse o P. Molina com um sorriso. Bem acertado o nome, não vos parece? Respondeu também rindo o comendador. E não tem medo que lhe venha tentar alguma serpente? Oh, serpentes desta terra são venenosas. E não há aqui mulher para dar-lhe ouvido, se não for uma negra velha, que mais parece raça de búgio. Mas pode vir de repente alguma moça formosa, como são as tentadoras. Não haja receio, por aí não me expulsarão do meu paraíso. O comendador passou a mostrar ao frade os seus domínios. No atravessar para as cavariças, encontraram um marachão de terra, com um respaldo de alvenaria e sobre ti um chifre enorme de galheiro. Ao lado, espetada em uma estaca, uma caveira de onça. Veio Pe Guzmão. Perguntou o fidalgo com um suspiro que desentranhou do seio. Vejo, mas sem saber o que seja. Aqui jazem os restos mortais de César, o rei dos cães de caça. Foi vítima da traição de uma onça, que molei a sua vingança. Ali está a caveira. Este chifre que lhe serve de cruz, foi sua primeira façanha nesta terra. 2 horas o teve pelo focinho, enquanto a abatida é outro rumo, tendo perdido o rastro. Bravo César repousa na terra de suas proezas. Deveis escrever-lhes, senhor Dona Lopo de Velasco. Já pensei nisso, P. Guzmão, mais para adiante, quando estiver menos fresca a dor de sua perda. Mas não é vossa cavalgadura aquela que alisa? Assim parece, ainda que não reparei muito nela. Olá, bilhostre! Gritou o fidalgo ao moço das cavalariças. É preciso que vos mande para tirardes os arneses à mula e pô-la ao manjedouro. Por tão pouco tempo, não vale a pena. Como, por tão pouco tempo? Não o entendo eu assim, que não vos deixo ir sem provardes da nossa sopa. Justamente é hoje sexta-feira, fareis penitência. Bem agradável, se a obrigação me permitisse. Mas pouca é a demora que tenho nesta cidade, e pois faze-se mister que aproveite os dias e as horas deles. Razão demais para que não deixe escapar a ocasião. Sabe Deus se nos veremos almoçando cá em Baibaixo, a primeira em que nos conhecemos, juntos almoçamos em Lisboa. A segunda jantaremos aqui na Bahia, talvez semos em Coxim ou Angola. Tudo pode ser sem milagre. Espero alguns amigos aqui mesmo dos arredores, que muito folgarão com a vossa companhia. Depende o ficar do resultado da prática que tiver convosco, pois meu fim, vindo aqui, não foi só fazer-vos minha visita, ainda que esse era de sobra para trazer-me. Nesse caso diga depressa ver. Paternidade, o que posso em seu serviço, para mais breve ter o gosto de satisfazê-lo e alegrar-me a mim com a certeza de sua companhia. Desejo entreter a ver, mercê em particular. Vamos até a sala. Voltaram a casa e entraram em um aposento espaçoso, forrado de lambês, com cabides de armas nos cantos e troféus pelas paredes. No centro, uma banca coberta de couro com debuxos, e sobre ela peretos de escrever, 3 ou 4 livros, um grosso caderno escrito em letras garrafais, com ortografia afonsina, estava aberto quase pelo meio em posição que mostrava ter-se pouco antes trabalhado nele. Adiantando ao pé, moutrona, o comendador ainda de pé pôs a mão espalmada sobre o manuscrito. Não interrompa, deve. paternidade veio a propósito para dar-me um aviso, como pessoa tão douta que é. Chegando para tanto a minha insuficiência. Oh, que sobra para coisas de maior alcance. Saber haver, paternidade, ou talvez não tenha curado destes assuntos profanos, que em Portugal são conhecidas e praticadas da ciência venatória as duas espécies. A monteria, ou caça do mon, e a altaneria, ou caça de voo. Ora, aqui vim eu achar uma terceira que muito me agradou pela novidade, é que a moda do gentiço se faz rios em canoas, a qual realmente, Gui, deixa as outras muito a perder de vista. Lembrou-me até, por ser arte nova, escrever um tratado dela, e já dei começo como aqui vedes. Mas ocorreu-me uma dificuldade, que não é para minhas forças. E foi ela do melhor nome dessa nova arte, pois nenhum dos outros lhe cabe. Como lhe chamaria vê, paternidade? A seguir a derivação das outras devia ser fluminaria, de flumen, como de monte veio monteria, mas eu a chamara antes caça aquática, ou caça de mergulho, pois suponho que a grande ciência está em ferir o animal no fundo d'água. E então essa caça seria justamente o oposto extremo da altaneria ou cetraria, ficando do monte no centro, isto é, na superfície da terra. Discorreis como entendido, Molina. É excelente o vosso alvitre, para que não me escape, vou já aproveitá-lo. E escreveu no rosto do caderno. Tratado da arte nova de caça de mergulho, como se pratica nas terras do Brasil, estudada e reduzida a preceito por... Feito o quê? Fechou o manuscrito na gaveta? Sentou-se de fronte do PP. Molina, disposto a ouvi-lo com a maior atenção. O frade deu à sua fisionomia mais uma camada de amabilidade e novo retoque ao sorriso insinuante. Mal cuidais, senhor comendador, que aquelas pente de que ainda agora falamos, que viria tentar-vos em vosso paraíso, é este humilde frade que está em vossa presença. Com que então vindes para tentar-me, P. Guzmão? Disse o fidalgo rindo. Vim para casar-vos, senhor comendador. A mim, mestre. A voz, dona Lopo de Velasco. Estais então conspirando com a minha paz e sossego de espírito, que assim quereis meter-me em casa a discórdia. Quero provos no verdadeiro caminho de que andais a reio como ovelha desgarrada. O celibato sem o voto da castidade não é agradável ao senhor, que vos manda trabalheis na sua vinvinha como bom cristão, e como fidalgo ilustre vos deveis a vossa descendência, a qual um dia passarão vosso nome e riqueza. Confesso que sou um grande pecador, porém maior me faria ver, paternidade, se me obrigasse a receber mulher, que é fonte de malícia, quando a não santifica o sacramento. Embora, sempre ficam restos da peçonha. Quanto ao mais não se afadigue vossa paternidade, não há de faltar quem se alaparde com a minha comenda e o pouco que sobrar, quando eu fizer a asneira de ir-me desta para melhor. Esse mesmo modo de falar com tamanha indiferença do que o homem tem de mais caro, que é sua honra e família, está mostrando a necessidade que há de tomar desestado. Tocais já a extrema da necessidade, é tempo de cuidar nesse ato indispensável, pois é o complemento da criatura. Sem ele sereis velho, e contudo não tereis a experiência da vida. Não vos contesto, padre mestre. Mas eu dispenso a experiência que se compra até tão caro a preço da lirdade. Fiai-vos em mim, que tenho mais mundo. Um dia, tarde, vos arrependereis, e para que isso não suceda, resolvi empenhar todas as minhas forças em vosso bem. Ele pode tanto na minha amizade, que apenas chegado ontem tenho edredor da vossa presença nesta cidade. Tomei informações e achei já coisa que vos convém em todos os pontos. Jesus Padre, já tendes assim de encomenda? Quem sabe se não a trazeis aí na manga do hábito e mais o ritual para nos desposardes aqui mesmo, de supetão. Não a trago, mas hoje mesmo a vereis. Sem dúvida que é conhecido Dom Francisco de Uilar, senhor de Oguerípe, pois sua filha é a Dona Inês. Ao padre mestre, se nunca vi. Vê-la-is. É moça de grande formosura. São as piores de aturar, cheias de dengos e faniquitos. Dona Inês é donzela de juízo e muita sisudez, rica por seus pais e nobre. Será boa dona de casa e não vos envergonhará se algum dia, como desejo, a apresentardes na corte de Lisboa ou de Madrid. Será a nata das mulheres, mas a albardar a outro que não eu. As terras de Paripe são abundantes de caça, por modos que ainda desse lado vos é vantajosa uma tal aliança. E seria mais possível a mim caçar, padre mestre, quando me lembrasse que dentro mesmo de minha a casa estava uma língua afiando-se para descoser-me as orelhas. Assim é bom decidido. Esta tarde mesmo, o senhor comendador irá a Dom Francisco de Aguilar pedir-lhe a mão de sua filha Dona Inês. O comendador soltou uma gargalhada estrondosa, erguendo-se. Boa pilhéia! Vai fazer rir a goelas despregadas os meus amigos. São eles que chegam. O frade deixou rir o fidalgo. Este abigue que representa o instituto no qual também jurastes obediência e submissão, não costuma servir de capa mascaradas e galhofas. Nem sua cor condiz, nem a gravidade do seu ministério o consente. Vê, paternidade, respondeu o fidalgo tornando-se sério. A estranheza da nova fêmea pensar sejava como se costuma em amizade. É em nome da companhia o que eu aconselho ao irmão Dona Lopo de Velasco esse casamento. O frade carregou na palavra como se fosse a intimativa de uma ordem. O fidalgo respondeu ríspido. O conselho de V. Paternidade é, para mim, da maior autoridade, mas versa sobre ponto em que a minha resolução é inabalável. O sorriso voltou aos lábios do frade e a sua voz amaciou outra vez. Sendo assim, não tratemos-nos mais de tal coisa. Queria me parecer que essa aliança era de grandes proventos para vossa mercê, não sendo o menor o de segurar-lhe o futuro. Tudo neste mundo é precário, ainda que mais sólido se afigura. Assim a comenda que vossa mercê herdou de seu tio. É de pública fama que deixou um filho bastardo. Certo mesmo, em vida não ocultava de ninguém. O nascimento não, mas a perfilhação que lhe fez, essa deixou tão oculta, que poucos tiveram conhecimento, ignorando-a até o próprio a quem mais interessava. A carta queimaram na má, o registro anda nas notas públicas em seu respectivo cartório. Sabeis disso com certeza, padre mestre. Ouvi dizer em Lisboa, e a ser verdade, se o moço deserdado, que lá vive pobremente, vier a sabê-lo, tratará de querelar do testamento de vosso respeitável tio. Podeis informar-me mais pelo miúdo do mister em que se ocupa ele, e do lugar onde se acha ao certo. Em nosso colégio de Lisboa, onde serve como leigo, por caridade. Os padres ali são todos amigos do peito, com que vossa mercê deve contar, mas quem pode evitar que um mal intencionado desencaminhe o rapaz? E então, se ele achar patronos, que nunca faltam como a que a é boa, não sei o que diga. É certo que vossa mercê também os tem e da melhor espécie, contudo deve de estar preparado, e um engenho famoso como o de Paripe, no pior caso, encheria o rombo, que deixasse a comenda de Santo Ivo. Mas vossa mercê é tão avesso ao matrimônio. Fique, pois, o dito por não dito. O frade ergueu-se e foi à janela apreciar a perspectiva do horizonte, acidentado pelas montanhas e florestas, deixando o fidalgo afundar-se na meditação em que o deixara já submergido. De que passou? Far-me-ei então a mercê, senhor comendador, de mandar chegar a mula, porque torne a cidade. Com perdão de vossa paternidade, não consinto nisso, pois prometeu ficar para o jantar. Ficaria com sacrifício para teu gosto de acompanhá-lo à cidade, mas desde que assim não pode ser, vou mijar. O fidalgo insistiu debalde. Conhecendo que o frade não cedia, mandou que trouxessem a cavalgadura. Estavam já nas despedidas, quando o comendador, arrancando-se a si mesmo e a perplexidade em que estava, disse: responda a vossa paternidade, herdunta, perguntas que lhe quero fazer.
Qual a primeja?
Este casamento seria obra meritória à companhia. Mas certo, senhor comendador, desde que era em serviço de Deus e bem vosso, que sois filho também, podeis duvidá-lo. Outra, qual é a vossa autoridade a falar em nome do Santo Instituto? Esta, irmão, a que o geral me conferiu. E o frade tirou da manga o pergaminho de sua nomeação. Lopo de Velasco curvou a cabeça. A hora em ponto foi jantar. Às 5 entrava na cidade do Salvador de Guião e grande comitiva, o comendador, vestido de gala, com toda sua gente de libremo e luzidia e garbosa. O fidalgo montava um cavalo de raça andaluza, com jaises de ouro e sela de veludo bordada a fio de prata. A seu lado trotava tão humilmente a nofradesca O.P., Guzmão de Molina. Ao entrar à porta do Carmo, o jesuíta esgueirou-se por uma rua lateral, e o fidalgo continuou sua marcha triunfal, através da cidade, com grande aplauso e pasmatório dos basbaques da metrópole brasileira. Apesar de ser o Fausto e rique nessa época muito comum na Bahia, contudo aquele suntuoso cortejo, de régia pompa, não só pelo número dos escudeiros e pajens, como pelo custoso adereço das roupas e fino trato da cavalhada, era uma festa para gente de terreiro. Dona Lopo de Velasco dirigiu-se a Nazaré, onde a pedir a Dom Francisco a mão de sua filha, a muito nobre e formosa senhora Dona Inês de Aguilar.